Olá, doutor Cláudio, boa tarde.
Oi, Luciana, boa tarde.
Doutor, enquanto você tem uma vacina contra o coronavírus, se aposta para o controle, né, da pandemia na testagem. Por que é tão importante o teste?
O teste permite a gente diagnosticar as pessoas que realmente têm a doença. E, com isso, fazer o afastamento necessário por pelo menos 2 semanas, evitando o contágio que é tão intenso com essa doença.
Mas o importante é que o número de pessoas testadas seja cada vez maior.
Se a gente pegar, por exemplo, a Coreia do Sul, que implementou uma campanha de exames de forma intensa desde o início, e ela conseguiu diminuir de forma importante o número de doentes e reduzindo a mortalidade. Então, demonstrando que quanto mais exames a gente fizer e mais identificar as pessoas que têm a doença, nós vamos conseguir ter muito mais segurança para manusear esse sistema de saúde.
E por que que as nações têm tanta dificuldade de testar, né? Por que que, por exemplo, o Brasil testa tão pouco desde o início da pandemia?
Bom, a principal razão é a falta da tecnologia para se utilizar isso aí. É uma tecnologia cara e que poucos têm acesso atualmente. Está aumentando, mas se a gente for pegar como exemplo os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, eles estão conseguindo aumentar o número de testes agora, sendo que o pico da doença deles já está ocorrendo nesse momento. Então é difícil para todo mundo.
Uhum. Mas então era um tipo de insumo que o país não tinha, ele teve que providenciar as peças?
Existe uma dificuldade de arrumar a tecnologia e os insumos para a realização do exame. Esses insumos não são produzidos em nosso país, são poucos os países que têm tecnologia de biologia molecular para produzir esses insumos para o Covid-2, já que é uma doença tão recente. Então, é difícil arrumar e existe esse preço também.
E quais são os países que têm essa tecnologia?
A fonte vem do Oriente. Por quê? Porque eles foram os mais acometidos durante o SARS-CoV-1, né, que foi em 2003, que eles já tiveram experiência com esse tipo de problema. E iniciou também na China isso, e aí eles desenvolveram mais rapidamente essa tecnologia. Então você pega, por exemplo, países como o Vietnã, que é um país pobre, mas eles conseguiram desenvolver a tecnologia rapidamente.
E como é que está lá no Vietnã?
Bem controlado. O Vietnã é um dos maiores exemplos da efetividade do controle, tanto por parte do afastamento como dos testes. Eles conseguiram um resultado exemplar. O número é pequeno e, para você acredite ou não, pelo menos isso é o que eles divulgam, não existe mortalidade pelo Covid lá.
Isso graças, em maior parte, aos testes, à testagem em massa?
Ao teste e à política implementada, né? Eles fecharam a fronteira, identificaram rapidamente as pessoas que tinham, isolaram essas pessoas, os contatos, de forma efetiva. E também eles tinham um programa, um aplicativo, que identificava as pessoas e quem ela tinha tido contato. Isso permitiu que rapidamente eles implementassem essa.
E por que que durante a SARS-CoV-1, né, não se desenvolveu uma vacina? Parece que se chegou bem perto de desenvolver uma vacina, mas depois esses estudos foram abandonados, foram deixados de lado?
Pois é, não é que foram deixados de lado. O problema é que as áreas do vírus que são imunogênicas, elas são imunogênica que produz os anticorpos, elas são uma mescla de proteínas com carboidratos. E a resposta imune dessas associações é ruim. Tanto é que até hoje, quase depois não se conseguiu desenvolver uma vacina para nenhum coronavírus. Então, essa história da vacina, ela vai longe, viu?
Então, o melhor é que o país, a cidade, o país tenha condições de testar a população.
De testar a população, fazer as medidas orientadas pelo sistema de saúde adequadas, que realmente funciona. O afastamento de forma adequada não significa não voltar ao trabalho, mas usar máscara, manter a distância de 2 metros pelo menos, lavar as mãos, usar o álcool, isso de forma contínua, realmente funciona. Então, testar é importante, mas as medidas também são fundamentais.
O senhor acha que pode acontecer uma segunda onda de contágio no mundo?
Olha, os dados demonstram que realmente a doença pode não produzir uma imunidade adequada. E isso provavelmente também é de pessoa para pessoa. A ideia mais atualmente é que essa doença vire sazonal, ou seja, ela venha, adquira uma imunidade temporária, e aí depois ela volte, só que daí o vírus já vai se principiar do sistema imune, e consequentemente as repercussões também serão menores, né? Mas a tendência é acreditar que ela veio para ficar.
Doutor, muito obrigada, hein, pela entrevista, uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, Luciana, boa tarde a todos.